isso aí, estamos começando um novo episódio do Select Cast. Eu sou o Jean Carlos Silva, estamos aqui com os amigos Diego Barbosa.
Eu.
Ricardo Rinaldi.
É nóis.
Rodrigo Flauzino.
Opa, tô dizendo aí.
E temos aqui um novo convidado aqui, né, que é o Daniel Angelini.
Eu sou fã do Flauzino.
Ah. Dá um autógrafo pro cara, Flauzino.
Eu esqueci de pedir quando eu conheci.
Ah, pô, pode crer. É isso aí, galera. A gente vai fazer um episódio especial hoje do SelectCast. A gente acabou de fechar os navegadores aqui. A gente acabou de assistir o evento da Conferência Internacional da Sony, que anunciou, entre outras coisas, o PlayStation 4 e muitas novidades a respeito dele, a respeito do PlayStation Vita e a respeito de todos os serviços e atrações que permeiam esses consoles da Sony. Vamos bater aqui um papo a respeito de todas essas novidades aqui, vamos dar as nossas impressões, o que a gente gostou, o que a gente não gostou e tudo mais.
Isso aí, pra começar, o que vocês acham desse nome aí, PlayStation 4? Tava todo mundo apostando nesse nome?
Eu acho
muito
que era
melhor que Ordem.
Muito melhor, porra, com certeza.
Cara, eu também tava apostando, cara. É lógico, ninguém nunca, nenhuma empresa utilizou um nome de projeto pra dar o nome final a um console. E ainda mais a Sony, que sempre utilizou o número no final do nome, a tendência era ser o 4 mesmo.
É, eu acho que pra eles faz sentido até por questão de como que a marca veio até o 3 e tal, mas eu esperava um nome mais original, sei lá, New PlayStation, seguindo a onda da Apple, sei lá.
New PlayStation, acho que não é tão original assim não, mas beleza.
Não, original não, diferente.
É, diferente, ia ser diferente do comum, do habitual da Sony.
Falaram daquela questão que número 4, japoneses têm um receio do número 4, né? Falaram que ia pular, ia inventar alguma outra coisa.
Eu já ia pro PlayStation 5 direto.
Quero saber como é que a Microsoft vai inventar um número maior que o 4, né?
É,
provavelmente vai ser 720 mesmo.
Qualquer coisa de 360 já é maior do que o 4, né? Então dá pra botar 361 e já tá bom.
Já tá bom.
365.
Né? Não, mas o que importa é o 3, né?
Eu quero muito que os boatos e a brincadeira lá do 4chan se confirme e eles chamem o Xbox novo de Xbox Infinity, porque eu adorei esse nome, velho.
Mas aí vai ser. A gente já fez essa piada, vai ser.
É, já fez a piada.
Vai ser foda.
Mas sério, é um nome maneiro, eu gostei. Eu queria que fosse mesmo.
Xbox Infinity seria o último Xbox. Porque depois como é que lançaria outro? Seria Infinity 2?
Vai virar coisa de criança, né? Infinito mais um, infinito ao quadrado.
É infinito, porra. Infinito não tem fim. Pode lançar vários. Tá feita a marca da Microsoft pelo resto da existência.
É um nome único.
É muita especulação, mas eu acho que a Microsoft consegue inventar um nome mais diferente, assim. Até porque ela não foi de Xbox 1 pra Xbox 2, né?
É verdade. Eu só achei meio bizarro um outro boato que apareceu, que o próximo Xbox se chamaria só Xbox mesmo.
Eu acho que
não
tem que ter número,
ela,
cara,
queria retroceder desse jeito.
É pior que eu acho que tem que ter número. Vai ser Xbox 900 graus, sei lá.
Xbox 1080,
sei lá. É. O 900 já ficou pra trás, né, no
skin. Xbox Tony Hawk.
1099.
Bom, mas e o controle?
Eu gostei do controle.
Eles anunciaram, né, que vai ser o DualShock 4, que eu acho que se não é igual, é bem parecido com as imagens que vazaram essa semana, né?
É super parecido com as imagens, só muda que o formato daquela barrinha de luz mudou um pouquinho. Que eu não sei se vocês lembram das fotos que a barra era totalmente retangular. Aí
ela é curvinha, né, tem um designzinho legal. Ela tem uma barrinha de luz pro reconhecimento, mais ou menos como o Move, né? Pra ele reconhecer os jogadores.
Bem achei.
Eu não entendi. Ele, no streaming, ele falou que essa barra é pra reconhecer os jogadores diferentes. Mas eu não entendi muito bem, porque se você tá com um controle, você já tá reconhecendo que aquele é um jogador e não o outro, né? Mas...
Então, pelo que eu acompanhei no streaming, aquela barra de luz, eu acho que ela vai servir pra funcionar juntamente com a câmera que eles falaram também. Não sei se você viu.
Tipo um sensor de movimento e tal.
É, exatamente. Vai ser um Move no controle, né? Alguma coisa assim.
Isso apareceu mais pra frente, mas é porque o Move ainda vai existir, né? Então...
Sim.
E ele vai ter o touchpad, né? Que eu acho que isso abre muitas portas pra jogo de iOS, jogo de Android.
Sim, de repente alguns jogos menores, de repente jogos indies que possam ser vendidos na PSN, eles podem se aproveitar desse recurso.
É um esquema muito parecido com o Ouya, né?
E também lembre-se que tem os jogos do PlayStation Vita, né? Que suportam aquele touchpad traseiro do PS Vita.
É,
eles podem vender jogos do PS Vita na PSN e usar esse touchpad como...
E a aposta é que o Vita vai rodar os jogos via streaming, né? Então o input tem que ser muito parecido, né?
Uhum.
Mas é pequeno, né? É um touch pequeno.
É.
Dá a impressão que é ruim de você chegar nele, né? Porque tem os direcionais embaixo.
Ah, sim, é como se fosse no lugar do Start Select ali, né?
É, esquisito. O
Start Select vai ser puxado bem pros lados. E aí o polegar dá a sensação de que o polegar vai meio que passar por cima dos analógicos pra alcançar o touchscreen.
E aproveitando que vocês puxaram um controle aí, ele vai ter dois botões especiais também, que é o de compartilhar, que você vai poder compartilhar vídeo e tal. E vai ter o botão de você disparar o headphone, né? Eu não sei, parece um desperdício esse botão, mas...
Peraí, tem um botão só pro headphone?
Tem. É, deve ser alguma coisa tipo, igual no PC, que você segura um botão pra falar no Steam.
Ah, push to talk. Podiam ter implementado isso no próprio headphone. Eu concordo com você, Diego. Eu acho que isso foi meio... Sei lá. A não ser que o headphone venha no pacote quando o PS4 for vendido, então aí já faz um pouquinho mais de sentido.
Sim, sim, mas eu não sei, me parece desperdício de espaço no controle mesmo. Sabe?
Não, com certeza é. Eu só tô tentando justificar a parada.
Esse botão, se eu não me engano, fica atrás ali, mais ou menos no meio do controle, esses dois botões. Né?
Duas coisas que eu adorei nesse novo controle: esse touchpad, que a gente já falou aqui agora, né? E. Não, mentira, três coisas. O touchpad, né? E. Duas reclamações bastante antigas de quem gosta do PlayStation, que são os analógicos, que finalmente ficaram com um formato mais anatômico, mais côncavo, e os gatilhos, né, que agora são gatilhos de verdade, não é mais um improviso.
É, me chama de chato, mas por discordar de todo mundo, mas eu prefiro o analógico do Play 3 do que do controle do Xbox.
É, eu também sou mais acostumado, mas a gente não pode afirmar nada se é bom, se é ruim, até realmente
ficar, sim. Né? Então vamos falar do hardware, né, que eles anunciaram. Uma coisa que eu achei muito legal, que eles anunciaram que vai ser X86, né?
X86-64, oh, beleza.
É.
Porque é basicamente um PC grandão, né?
Que é o que a Microsoft vai fazer também.
É, eles ficaram batendo nessa tecla durante a conferência, né? É um PC high-end, é um PC poderoso, otimizado para jogos e tal, que faz muito sentido para competir com o PC mesmo.
Isso significa que a Sony deve ter pelo menos aprendido um pouco com o erro dela no PlayStation 3, com o chip Cell e a dificuldade monstra de se desenvolver pro PlayStation 3, né?
É, o Play 3 de uma forma geral sofreu muito com o jogo multiplataforma, né? Até a gente tem muito jogo multiplataforma que é bem inferior no Play 3, apesar dele ser melhor do que no Xbox, por exemplo.
Será que vai abandonar o OpenGL?
Não,
e
aí eu acho
partir
que não.
Pro DirectX ou algo
não,
parecido?
Não, porque o DirectX é da Microsoft, aí...
Exatamente, ela teria que dar dinheiro pra Microsoft pra licenciar. E...
Mas essa parte de baixo nível acaba... Porque se constrói ferramenta em cima disso, acaba não sendo tão importante. Tipo, se tá rodando em OpenGL ou DirectX.
Eu não sei, as portabilidades que você vê que acontecem com o Xbox... E com o PlayStation, os jogos no Xbox são melhores, parece que são feitos em cima da plataforma para depois portar para o PlayStation
sim,
e dar aquelas dicas
todas. O problema é que no Play 3, por exemplo, você tem 512 de memória, mas ela é dividida entre memória de vídeo e memória RAM. E aí você não pode alocar, por exemplo, você não pode usar 64 MB de memória de vídeo e o resto tudo para RAM e vice-versa. No Xbox você tem 512 que você usa como você quiser. Então é mais fácil você manipular isso, e no Play 3, se você não precisar de memória para o sistema, você não pode jogar essa memória para o vídeo, e o contrário é a mesma coisa. Por isso que acaba dificultando, que você fica limitado a... Um exemplo, né, a questão da memória, mas também a própria arquitetura do Cell com 7 processadores, o cara tem que gerenciar isso.
8.
É, são 8. É. Que acaba ficando mais complicado, né? Mas eu acredito, assim... Eu nunca programei para console e tal, eu sei que é um nível, que eles descem um nível a mais para o jogo ficar otimizado ao extremo para aquele, para o console, mas eu acredito que essa parte de usar DirectX e OpenGL não influencia tanto.
É, mas o que dá para perceber é que a maioria dos desenvolvedores começam no PC, né? Criam lá um protótipo no PC e depois vai portando para os consoles. Então, a Microsoft se beneficiou disso, né? E agora eles quiseram igualar a coisa toda, né? O cara está desenvolvendo com um PC fodão. Agora, uma pergunta. Eu não acompanho o mercado de PC, assim, de placas, GPUs atuais. O que foi mostrado lá na conferência... Que nível que tá? tá? O PC hoje passa daquilo? Como é que é?
É, eu vi uns vídeos em uma resolução baixa, então eu queria depois ver esses vídeos em HD e em Full HD para confirmar.
Eu também preciso ver alguns.
Mas pelo que eu vi, eu não vi nada que você com um PC muito bom, não vou dizer que é um PC barato, mas um PC bom, você não consiga fazer hoje. É a minha impressão, pelo menos.
Realmente, cara, eu acho que... Pronto, eu vi também o que usou em HD, e eu acho que um PC top de linha de hoje se esforçaria um pouco para fazer aquele que o Zone fez. Porém, no Hot Dogs, eu acho que seria possível, mas... Mesmo assim, cara, eu acho que é impressionante porque você não vai ver em muito tempo tecido ser renderizado de forma tão realista nos consoles, tá ligado? Não sei se você viu no finzinho do vídeo o cara em cima do trem e a jaqueta dele balançando de uma forma incrível. Aquilo ali, pra chegar nos consoles, é complicado pra caramba.
É, não reparei. Mas aí também tem a questão que eles até comentaram no caso do Hot Dogs mesmo, de ter poder de processamento pra fazer IA e tal. E aí acaba...
Ainda tem essa, que na minha opinião é o mais importante. É. Eles estão precisando investir em inteligência artificial e parar um pouco de focar tanto em gráficos. O orgasmo de polígonos, como eu falei naquela apresentação da Quantic Dream.
Ui.
Mas então, só terminando aqui o hardware, foi 8 GB de memória, né? Que ainda é bastante para PC hoje, né? Aí anunciaram brilhantemente que vai ter HD. Como assim?
O que falaram tanto assim de diferença de HD? Porque eu não prestei atenção e eu vi só
falaram que vai ter HD, cara. Eu não entendi.
Vai ter que ser um HD de 500 GB no mínimo.
É, eles não falaram. Pô, se eles
vergonha na cara
eles falassem,
e SSD, né, bicho?
Pois é, eu pensei que ou era SSD. Ou pelo menos eles iam falar, pô, vai ter HD de no mínimo 1 TB.
É.
Pelo menos você faz um diferencial. Agora, falar que tem HD não faz o menor sentido, né? Se não tivesse HD, que era surpresa, né?
É o mínimo, né?
A placa de vídeo é a mesma coisa, né? Falaram só que vai ter uma placa de vídeo boa, mas não falaram detalhe nenhum. Se eu não me engano, não falaram nem a fabricante. Pelo menos eu não peguei.
Deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei com uma dúvida até agora. E a mídia que será utilizada? Não falaram.
Isso aí, né? Não comentaram. Não comentaram nem de mídia, nem se a biblioteca inteira vai estar disponível digital também, né?
Se todo o lançamento vai sair em digital também, né?
Isso, porque eu acho que o Vita faz isso já. Todo lançamento, ou Vita ou 3DS, não tenho certeza. Que todo lançamento em disco também sai digital, né?
Vita faz, o 3DS faz também. Inclusive a Nintendo é sacana que ela vende a cópia digital pelo mesmo preço da física.
Mas isso aí é de se esperar, cara. Mas eles realmente não anunciaram um disco. Eu chuto Blu-ray de novo, talvez um Blu-ray de... Apesar que de 50 GB já é camada dupla, né?
O PS3 usa Blu-ray de camada dupla hoje?
Ele até é 50 GB. Eu, se não me engano, o Metal Gear tem 40 e tantos GB.
Não falaram nada de resolução 4K, né?
Também não, mas eu acho que nem vai ter suporte. Meu palpite só.
Eu também acho.
Recente
não, não existe nem TV ainda com suporte.
Não,
4K.
Mas 4K,
existe,
pelo que
né?
Eu tenho acompanhado, também é só pra TV absurda, tipo 50 polegadas pra cima. Não vale a pena ter 4K e uma TV menor.
E onde é que tu vai encontrar hoje em dia numa loja daqui pro fim do ano? Eu acho que não vai encontrar ainda.
4K me parece que não é nenhuma tecnologia pra você ter... Eles vão tentar empurrar, mas não é uma tecnologia pra você ter em casa, porque você não vai ter...
Eu também acho.
Acho que 1080 tá bom demais.
Eu já ficaria satisfeito se o PlayStation 4 rodasse todos os jogos em 1080, porque
exato.
O 3 roda meia dúzia em 1080.
Ah, então pronto, o próximo passo vai ser 1080 padrão, certeza.
É, então, seguindo aqui na ordem, eles anunciaram, mostraram rapidinho aquele NEC, aí é um joguinho de meio cartunesco e tal, né?
Então, esse jogo ele tá sendo desenvolvido pela Sony Japan, né? E você controla um golemzinho que tem o poder de se desmontar, se montar novamente. Ele é todo formado por pedras mágicas e você também tem a habilidade de crescer e tudo mais. E aí o cenário é bem cartunesco, bem infantil, uma aparência bem divertidinha mesmo. E o jogo ele mostra várias cenas onde ele consegue explodir, se destruir, se reconstituir e tudo mais.
E aí eles aproveitaram o anúncio desse jogo para anunciar algumas das features novas do Play 3, né? A primeira é a suspend, é a possibilidade de pausar, tipo entrar em um modo de hibernar, né, do Play 4, que você vai poder desligar o jogo a qualquer momento, o videogame a qualquer momento e voltar exatamente onde você estava, né? Isso é muito legal.
Pelo que eu entendi, cara, isso seria mais do que hibernação. Isso daí seria multitarefa real no PlayStation 4.
Não, esse é outra coisa. Mas a hibernação. É, porque realmente vai ter multitarefa, mas aí você vai poder hibernar, desligar o videogame. Eu só não sei se você vai poder desligar da tomada. Isso
não, então, parece que ele fica num estado mínimo de consumo de energia, né?
Isso não ficou, não ficou claro para mim, pelo menos, se dá para tirar da tomada ou é só desligar como se estivesse fechando um DS, por exemplo.
É, mas de qualquer maneira é bem melhor do que esperar um minuto, dois minutos para ligar tudo de novo.
É realmente é uma função bem interessante. E aí já vem o próximo passo, que eles falaram que tem um chip só para fazer download e upload, né?
Oh, maravilha, né?
Isso é muito bom, que você vai poder fazer download em background e tal.
Que eu entendi que esse chip dedicado seria o chip dedicado à multitarefa, que
isso.
Cuidaria do download e do upload de jogos e cuidaria também dessa parte de suspensão.
Mas é isso mesmo, vai ter um chip só para tratar essa parte de multitarefa. Aí o próximo ponto, que esse também é interessante, não tanto pra gente, né, mas que é você vai poder jogar os jogos tipo um trial via download, né, comprou o jogo, o jogo você já pode, ele faz um downloadzinho pequeno e você já pode jogar enquanto ele baixa o resto.
Cara, isso faz ser exatamente igual aos jogos atuais da Blizzard. Essa tecnologia já existe, eles já fazem isso e tudo mais.
Imagina a sua conexão, hein? Como tem
não,
ser.
Isso é pra gente é mais aplicável do que o streaming em si. Até como você falou aí que a Blizzard já faz isso com alguns jogos e tal. Ainda nessa parte de multitarefa, ela falou que você vai poder gravar e compartilhar vídeos enquanto você tá jogando, né?
Não, isso achei assim, uma das coisas mais legais, porque o que tem hoje em dia de vídeo, de gameplay.
Ah, o Guilherme Gamer deve estar batendo palma mesmo.
Realmente parece muito interessante que tem um esquema que você vai poder assistir o seu amigo jogando e tomar o controle dele pela internet e jogar pra ele, né?
Cara, aí já é bem Gaikai mesmo, né?
É ficção científica, porque isso não vai funcionar nem fudendo.
Não, aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, né?
Eu acho que em qualquer lugar.
Ele vai chamar Kaikai.
Porque isso vai depender.
Vai cair toda hora.
Já valeu a participação do Ricardo.
Perfeito, cara. Zerou a discussão.
Mas é uma ideia muito maneira, né? Tipo, até se você pensar em jogadores casuais, assim, sei lá, você tá com sua mãe, tá jogando. Apesar que sua mãe não vai ter um Play 4 só dela. Mas se você pensar que você pode acessar o jogo de outra pessoa pra ajudar ela a jogar...
Até mesmo como Games Fora tirou onda, mas tem tudo a ver realmente. Você de repente não tá conseguindo passar de uma fase muito difícil, quer pedir uma ajuda a um amigo. Você vai e cede o controle do personagem por enquanto pro seu amigo e ele passa pra você e devolve.
Isso.
É bem essa parada mesmo. Assim.
É bem interessante mesmo. Eu só vejo isso com uma dificuldade muito grande técnica, mas...
Sim, sim. Ah, isso daí... Vai. Por isso que eu falo, cara, Brasil nem a pau. Se a Sony de repente se preocupar em colocar servidores aqui no país, aí é uma possibilidade legal porque diminui o ping, o lag, sei lá.
A gente tem que lembrar que a nossa internet não é boa, mas a dos Estados Unidos também não é uma maravilha, né?
Mas mais do que a internet ser boa, tipo, se você quiser, se o servidor não tiver aqui, eu acho que é impossível mesmo, porque o lag que você vai ter.
Tem que ter vários servidores espalhados, né?
Exatamente. Eu acho que até mais importante do que ter uma velocidade absurda de internet é realmente a localização geográfica dos servidores.
O
pessoal do League of Legends anunciou recentemente que vai ter servidores instalados aqui no Brasil, finalmente, pro LoL. E já parece que já fizeram os testes. Realmente, o ganho de performance foi bem considerável.
Mas... Seguindo nesse lance de fazer vídeo e tal, eles falaram bastante sobre rede social, né? Que eles querem que a experiência do PlayStation 4 e da família PlayStation seja uma grande rede social, não sei o quê. E você poder ver outras pessoas jogando a hora que você quiser, inclusive pessoas famosas da indústria, não sei o quê.
Uma boa tendência, né?
De você acessar essas redes sociais através de tablet, smartphone também e tal. E falaram, inclusive, de Facebook e tal. Eu acredito que eles não vão tentar competir, eles vão integrar o Facebook.
Não, eu acho que eles vão. Eles falaram integração, cara. Eu acho que não vão competir com algo do tamanho do Facebook, cara. Eu acho que vai ser integração mesmo.
E aí, falaram também da mágica da noite, que é essa rede social vai começar a aprender sobre você, sobre seus gostos, e ela vai baixar o jogo que você vai comprar em breve, só que você ainda não comprou e ela já baixou.
Falou que ia baixar o jogo?
Falou?
Nada que o Google não faça, só que mostrando propaganda em vez de baixar.
Mas ele não baixa o jogo pra você, cara. Tipo, o Google me mostra...
Ele apenas baixa o jogo e te oferece, ó.
Mas você o Google pode... me mostra 1 milhão de propagandas e eu nunca clico em nenhuma.
Não, aí fica a seu critério. Você pode clicar na propaganda ou não. Você pode comprar o jogo da Sony ou não.
Mas ela vai... Dá pra desativar esse download
automático. É provável que sim.
Ficar consumindo sua banda à toa.
É o Minority Report dos jogos, né? Porque, porra, ela tá adivinhando que coisa que você nem fez ainda. Tipo, depois vai te acusar lá. Olha, eu baixei esse jogo aqui pra você, porque você não joga essa merda?
Cara, esfregando na cara.
Acho que... Não, isso daí é mais, sei lá, é uma forma semântica de ele tratar os dados que você fornece pra Sony. Isso é uma coisa que várias empresas fazem.
Google, não, eu sei, eu tô zoando, mas é porque a ideia, o que eles falaram é, a ideia é que você tem um jogo disponível quando você quiser jogar. Então, tipo, você tá pensando em comprar aquele jogo, você clica comprar e olha que surpresa, o jogo já tá baixado, só jogar.
Mas de repente anunciou Dark Souls pro PlayStation 4, já pode baixar que eu tô comprando.
É assim, uma coisa que eu não sei se o PlayStation tem isso com algum jogo, eu não lembro de ter visto pelo menos, mas que no PC funciona muito bem é fazer pré-load do jogo, né? O jogo vai sair terça-feira, deixa eu começar a baixar ele no sábado.
Ah, sim, legal, isso é legal.
Tipo, Mass Effect eu lembro de ter jogado ele meia-noite, virou a meia-noite o preload, quer dizer, eu já tinha feito o preload, liberou um downloadzinho de 50 megas, sei lá, que faltava, eu baixei e já tava jogando, isso é muito legal, né?
O Steam pratica muito isso também, ele libera o preload, só não é automático, né, como a Sony tá prometendo agora o PS4, mas a Valve também costuma fazer isso no Steam pra determinados jogos.
É, porque aí realmente o jogo tá ali antes do lançamento, você não vai ficar decepcionado de não poder jogar mesmo, de ter que esperar, tipo...
Sim, especialmente quando você compra o jogo na pré-venda, eu até lembro, eu comprei o Lara Croft The Guardian of Light, e eu comprei esse jogo na pré-venda, e aí rolou esse lance do preload, eu fiz o preload dele, ele ficou lá esperando, se não me engano faltava mais ou menos umas 2 semanas até ele lançar. Enquanto isso eu ainda ganhei o Tomb Raider Legend na promoção.
Agora, esse negócio de adivinhar aí, eu acho que é meio mágica, mas vamos ver, né?
Eu suspeito que eles estão colocando todos...
Não é magia, é tecnologia.
Não, mas colocando... ele adivinhar qual é o jogo, quer dizer, ele chutar qual é o jogo, tudo bem, mas...
Agora você usou um termo legal, chutar.
É, então, o problema é esse, ele vai estar consumindo banda pra cacete, baixando jogos enormes, que não necessariamente você vai comprar e vai estar usando o teu HD e tal. É óbvio, ele deve deixar isso de alguma forma transparente, de tipo, eu baixei esse jogo aqui, o cara não comprou em 1 mês, eu preciso de espaço no HD, eu já apago automaticamente, baixo o próximo, então.
Saquei.
Eu acho que no caso deve pegar, por exemplo, as informações que a pessoa já tem, por exemplo, analisar a lista de jogos, troféus, pra tentar mudar o gosto do jogador, pra sugerir... Jogos que do mesmo gênero que ele curte, né? Ou, por exemplo...
É porque tem uma coisa. A Sony não tá fazendo uma rede completamente nova. Ela tá evoluindo a PSN. Então ela vai pegar os dados das contas que todo mundo que tem PS3 já tem, tá ligado?
Eles anunciaram também que vai ter, tipo, comunidade de jogos. Igual tem o Game Hub do Steam e tal. E aí você vai poder, tipo...
O universo do Wii U agora.
É, postar em fóruns, coisas do tipo lá, né? Então... Por exemplo, um jogo que vai sair já provavelmente já vai ganhar essa comunidade antes do lançamento. E aí se você participar da comunidade, já é batata pra Sony dizer, pô, esse cara tá interessado no jogo, então já é um candidato a se baixar.
Acho que o Facebook também pode ser usado também, né?
É, sim.
Sim.
Você dá um curtir na página do jogo, alguma coisa assim, isso já...
É, eles verificam o que você curtiu e, ó, já usa pra cruzar os dados e... fazer essa adivinhação.
Ou seja, eles estão te forçando a ficar online a maior parte do tempo, né? Eles vão talvez justificar uma certa trava com todos esses recursos que estão oferecendo. Né?
Você falou uma coisa ótima agora, Daniel. Realmente.
É
aquela coisa, porque quando uma empresa fala que vai obrigar os jogadores a se conectar à internet permanentemente, isso já soa negativo. É DRM. Mas quando a mesma empresa diz que vai oferecer benefícios e esses benefícios exigem conexão permanente, aí a pessoa pensa mais nos benefícios e esquece tanto essa coisa do DRM.
A coisa tá mascarada, né?
É assim, tudo bem. Exatamente. Eles, pra ter esse DRM sempre online e tal, eles têm que ter uma compensação, alguma coisa que eles podem falar, olha, isso aqui é muito legal pra você, então... você vai ter que ficar online, que chato, né? Mas isso aqui é muito legal, então...
Só espero que não seja, assim, um item obrigatório para você poder jogar um jogo, né?
Sim, sim, é, eu também...
Aí é sacanagem.
Me afastaria muito se tiver alguma coisa do tipo. Então, aí depois disso veio o David Perry, que é o CEO do Gaikai, né? E aí ele falou algumas coisas de como que o Gaikai vai funcionar aí com o Play 4. A primeira foi de você poder jogar os jogos por streaming antes de comprar, como se fosse um trial, mas por streaming já. É, eu perdi um pouco dessa parte do Gaikai, então vocês precisam me ajudar aí. Não sei em quanto detalhe ele entrou sobre essa parte do trial por streaming. Tem mais coisa?
Então, pelo pouco que eu vi, é basicamente isso. Vai ser possível você jogar demonstrações dos jogos que você quer comprar. Obviamente, antes de você
pensar em
comprar
e tudo mais. Só que não é bem uma demo, né? Como se fosse...
É uma demonstração no sentido de que eles vão liberar o jogo durante, sei lá, X tempo. E vai ser pelo Gaikai e você vai poder experimentar. Se você gostar do jogo, você vai numa loja e compra mídia física, sabe? É tipo uma forma de... eles inibirem aluguel, esse tipo de coisa. Ou então um empréstimo de jogos pra você não precisar pegar o jogo emprestado de um amigo e tudo mais.
É porque no Play 3, pra quem tem o Plus, tem o Full Game Trial, né? Os jogos que estão disponíveis pra comprar por download, você pode baixar o jogo inteiro e joga por uma hora. Você ganha troféu, faz tudo. E aí só que, tipo, esses troféus só aparecem na sua conta se você comprar o jogo efetivamente.
É, basicamente que nem as demos da live, que é basicamente o jogo completo, mas você joga com limite de tempo.
É, porque é a diferença do trial pra demo é justamente que você tá jogando realmente o jogo, tendo salvo.
É, realmente, verdade. É um jogo completo, não é um pedaço do jogo feito pra só ser a demonstração.
É, a demo o cara bota uma coisa que nem vai aparecer no jogo, igual teve agora com o
Colonial Marines, caramba, que decepção, velho.
O cara bota uma fase, a melhor fase do jogo, e depois tu compra, não era bem aquilo, né? Então com o trial dá pra ter uma ideia. E você joga uma hora e não perde seu progresso também, né? Porque você não precisa jogar uma hora de novo do que
você
jogou.
E outra coisa, você joga uma hora, né, cara? É um tempo bastante generoso, ainda assim, dependendo do jogo, mas eu acho que na maioria dos jogos, uma hora é bastante tempo pra você ter uma impressão inicial sobre o jogo que você quer ou não quer.
Você não ocupa espaço no HD, você vai jogar...
É, isso no caso do streaming, porque a desvantagem do Full Game Trial do Play 3 é que você tem que baixar o jogo inteiro, né? E isso acaba sendo complicado.
Se o cara for fazer um Full Trial do Ni no Kuni, que é mais de 20 GB, aí é complicado.
É, porque uma demo... bem ou mal, tem essa vantagem de não ser o jogo inteiro, né? Então você baixa uma demo de, sei lá, 1 GB, 2 GB. Agora, você baixa um jogo de Play 3 de 15, 20 GB só pra jogar uma hora e decidir que você não quer comprar, é meio complicado também, né? Mas voltando aqui, aí ele anunciou o Remote Play do Vita, que é basicamente o Wii U, né?
Foi um pouco que eu falei.
Esperado, né?
Só que... o Daniel Trezub, quando eu falei aquilo, ele me provou e realmente eu dei uma pesquisada na internet. E não foi a Nintendo que criou esse conceito, foi a Sony mesmo. Ela já fazia isso no PlayStation 3 e no PSP. Só que quem é que sabia disso, cara?
Pois é, eu vi esse tweet, mas realmente, eu pensei a mesma coisa que tu acabou de falar. Ninguém sabe dessa merda.
Pois é, se ninguém sabe, é o mesmo que não ter criado. Na
pra, mim é, pra mim, a Sony não se inspirou no PSP e no Play 3, ela se inspirou no Wii U.
Eu concordo, eu vou continuar dizendo, Nintendo fazendo escola.
Até porque o Wii U é o que tá aí, tipo, isso é um recurso, é um dos principais recursos do Wii U, né, então...
Exatamente.
O Remote Play vai continuar como um recurso subutilizado, porque o Vita não vem com o PlayStation 4. Então...
Mas assim, pelo que eu entendo, o Remote Play, de certa forma, também é subutilizado no Wii U, porque se você fizer Remote Play, o seu jogo não pode depender da segunda tela, né? Porque quando você tá jogando com Remote Play, você não tem mais acesso à segunda tela.
Exatamente, você tá ocupando a tela.
Mas aí vai depender muito de como a desenvolvedora vai criar o jogo pensando nessa tecnologia. Mas ela não deixa de ser o foco principal do console da Nintendo, em vez de ser simplesmente um recurso extra, sabe?
Que não, pode não,
ser
mas pensa assim, Giancarlo. Ou o seu jogo usa a segunda tela como uma segunda tela, por exemplo, Zombie U, ou ele permite o Remote Play. Ele não pode fazer os dois, porque se o jogo...
Não, eu sei disso.
Então, o cara que... o desenvolvedor vai ter que escolher um ou outro. E o Remote Play acaba que, digamos, é menos chamativo do que você ter uma função maneira na segunda tela, né? Porque o seu Remote Play é simplesmente, você pode jogar nessa tela pequena aqui quando você quiser. Enquanto, sei lá, se uma coisa for bem implementada na segunda tela, pô, você tem essa função aqui maluca que você só pode fazer nesse console que tem as duas coisas juntas. Então.
Uhum. Se você comprar um outro console...
Aí a questão, eu não vi, talvez vocês possam me ajudar aí agora, que ele falou do Remote Play, que você vai poder jogar o jogo do Play 3, do Play 4 no Vita.
No PS Vita, isso.
Mas ele falou alguma coisa se você vai poder usar os dois ao mesmo tempo? Tipo, usando o Vita como uma segunda tela também? Ou não?
Não, eu não vi menção a isso. Eu vi apenas o jogo sendo streameado pra tela do Vita.
É, recentemente eles colocaram essa funcionalidade no Little Big Planet 2, né, com o Vita. É, no caso, é um update lá que você joga pelo Vita. Você pode, por exemplo, mexer em bloquinho na fase, usando a touchscreen.
Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Esse recurso no Vita, ele precisa do cartucho no Vita ou é streaming realmente do PS3 pro Vita?
Não, deve ser streaming mesmo.
Eu acho que, no caso, uso o Vita como um controle do jogo no PlayStation 3.
Não, beleza, mas você precisa do jogo Little Big Planet 2 do Vita, porque também tem, não é? No Vita, não. Ou eu tô enganado?
Tem um Little Big Planet, mas é outro, né? Não é o mesmo.
É outro, né? Não é o 2, não. É um exclusivo pra ele, né? Ah, não. Então eu tô enganado. É, deve ser streaming mesmo.
É, a gente tem que separar o que é Remote Play, né? E o que é segunda tela.
Isso.
É, eu tô meio que embaralhando as duas coisas.
É porque eu lembro que o PSP, eu não sei se isso chegou a ser implementado, mas eles falavam que você ia poder usar ele como retrovisor do Gran Turismo. Tinha uma maluquice.
Cara, que coisa
nível de imbecilidade, né? Mas...
Eu quero saber quem usa retrovisão em jogo de corrida, qualquer que seja.
Pô, o retrovisor tá na tua tela, tu também não precisa de outra tela.
Cara, tu não presta atenção nisso, cara. Ninguém presta. Mas botaram isso no Mario Kart e ninguém usa em Mario Kart.
Mas essa questão do streaming faz muito sentido porque isso ajuda a vender um pouquinho mais o Vita, né?
Ah, sim.
E é uma forma de reagir ao Wii sem comprometer muito o Play 3, né? Porque eles não precisam que o Play 3 traga essa segunda tela e tal.
Mas eu acho que o que a Sony tá tentando fazer é unificar todos os dispositivos, né?
É, eles falaram um pouco sobre isso, né? Que
é.
Família, PlayStation... Não
sei. A própria Microsoft já tem as quatro telas, né? Que é a TV, o computador, o tablet e o telefone. Então eles querem juntar tudo isso, né? Então um vai ter que conversar com o outro.
Sim, sim. Mas eu acho que eles podiam buscar um meio termo no investimento dessas duas coisas. Eles podem fazer essa integração, que não deixa de ser ótimo, mas também precisa focar na quantidade de jogos, que no fim das contas, você compra um console, seja ele qual for, você se interessa pelos jogos em primeiro lugar.
Sim, sim.
Essa função aí é engraçadinho pra você mostrar quando alguém vai na sua casa, mas...
Exatamente, mas depois você guarda o Vita no fundo da tua gaveta de cueca e vai jogar PS3.
Mas aí, só pra seguir minha pauta, porque a gente já falou sobre isso, mas pra comentar rapidinho... Eles anunciaram que a retrocompatibilidade vai ser pelo Gaikai. Aí é aquilo, né? Não falaram nada que não vai ter retrocompatibilidade com o resto. Eu acho que disco tudo bem se eles mudarem o disco e não quiserem ler disco de. Não quiserem ler Blu-ray de Play 3. Mas eu acho que pelo menos jogo por download era meio que obrigatório o Play 4 aceitar os jogos que você comprou na PSN e tal.
Né, eu também acho, viu? Eu acho que vão usar o Gaikai, desculpa. Porque eles podem fazer a tecnologia que for com o Gaikai, mas eu tenho certeza que mesmo quando a tecnologia do Gaikai estiver top, a qualidade e a performance dos jogos vai cair. Não vai ser a mesma se fosse um disquinho lá ou então um download no HD.
É, mas uma coisa que acaba sendo muito complicado, e aí talvez isso já responda a pergunta, é que mudou a arquitetura, né? Como vai pra X8.
Isso que eu tô pensando.
É. Talvez, só isso talvez já mate. Porque no caso do Play 3 pro Play 2, eles tinham realmente o chip do Play 2 vindo com o Play 3 junto, né?
Era, verdade.
Tanto que depois eles tiraram a retrocompatibilidade para diminuir o preço, né?
E aí perceberam que poderiam vender versão remasterizada, que todo mundo ia comprar, né?
Eles demoraram um pouco, mas perceberam que podiam vender sem remasterizar, né? Porque tem o PS2 Classics lá, que eles...
É, o PS2 Classics também.
Eu acho que, na verdade, alguma coisa da arquitetura do PS3 já tem emulação, ou mesmo o próprio filme já tem a emulação dos jogos do PlayStation 2.
Por causa dessa parte do Classics, né? Ele acaba, acho que emula, né?
Eu acho que a questão de não ter tantos lançamentos ainda do PlayStation 2, eu acho que tem questão, por exemplo, de licenciamento, de não lançar tudo de uma vez, de tentar ainda... faturar dinheiro, por exemplo, o GTA sai por $15, os jogos normais estão sendo tudo por 10, se tivesse a retrocompatibilidade com disco, podia fazer igual que aconteceu essa semana, né? Que essa semana a Best Buy tava vendendo o jogo de PlayStation 2 nos Estados Unidos por $1, $2.
99 centavos de dólar.
99 centavos de dólares.
Mas, cara, isso é esperado, pô. Tá, são jogos velhos, cara. É isso que as pessoas têm que entender, sabe? É um jogo velho, então é natural que se venda um pouco mais barato.
E aí, eles, nesse lance da retrocompatibilidade, pelo que deu a entender, a questão do Gaikai pro Play 3 seria algo pra agora já pro lançamento, e não falaram muito bem como é que seria, a biblioteca inteira vai estar disponível, se vai ter que comprar o jogo de novo ou não, não falaram detalhe nenhum, mas falaram que a ideia é que você, o Gaikai, acabe servindo para essa questão de museu do videogame, assim, né? Então você poder acessar os jogos de Play 1 e Play 2 futuramente também através dele. Porque tem muito essa preocupação também na área de videogames, que é você depende muito do hardware para jogar, para rodar aquele jogo, né? Então, tipo, o console sai de circulação, os jogos ficam perdidos, né? Então...
É, e até que ponto um console da próxima geração vai conseguir emular o da geração anterior?
É.
Né? Estando na nuvem, eles têm um poder de processamento enorme para emular.
O bom é que esse problema pode recair no futuro, até mesmo sobre os DLCs e a forma como eles são tratados por algumas empresas. Deram um exemplo bem interessante do Azura's Wrath da Capcom, que os momentos finais do jogo são um DLC pago. Se um DLC, esse DLC se perde, como é que fica?
É, porque assim, a live do Xbox One foi encerrada, né?
Foi encerrada.
Tudo que... Na época, eu não sei se o Xbox One já tinha DLC, não sei dizer. Se tivesse, mesmo que você tenha comprado, hoje você não tem mais acesso se aquilo não tá no teu HD, né?
É por isso que eu sou meio avesso aos DLCs.
É, eu quero ver como é que eles vão resolver essas questões aí de DLC, de servidores, porque muita gente vai ficar descontente se for uma coisa radical, né?
É,
eu acho que já nessa geração a galera tá exagerando muito. Eu reclamo muito da Capcom, inclusive.
Inclusive, a Capcom já anunciou a DLC para todos os jogos anunciados hoje.
Com certeza.
Então, aí, não falando detalhe nenhum, mas que vai ter suporte a jogos free-to-play e jogos episódicos. Jogos episódicos, os dois a gente já tem no Play 3, o Walking Dead, por exemplo, e o Free Realms. Mas eles terem comentado, parece que a ideia é que tem um foco maior também nisso, que seria bem legal, né? O Steam tá mostrando aí que...
Ah, os jogos episódicos eu acho bacana. Até o Tail tá dando uma aula disso, realmente.
Mas eu acho que os dois, cara. Eu acho que o free-to-play... Eu não me interesso nem um pouco por free-to-play. A gente até discutiu...
Eu realmente não mencionei, realmente, porque não é o tipo de jogo que me agrada também.
Também não me agrada, mas eu acho que pro mercado e tal é interessante. Sim, sim.
Agora também tem que saber fazer direito, porque se for só pay to win também... Não... É. Ou então que nem jogo social do Facebook também, pelo amor de Deus.
mas isso é legal porque no console jogo free-to-play ainda é meio tabu, digamos assim.
É, isso também é uma oportunidade para os desenvolvedores.
Uhum. E aí, então, vocês querem falar mais uma coisa ou a gente passa rapidinho pelos jogos?
Podemos ir para os jogos.
É, eu acho que seria uma boa também.
Bem, anunciaram mais um Killzone.
Eu gostei do Killzone.
Eu achei bonito pra caramba, mas como eu nunca joguei nenhum Killzone, então eu não consegui simpatizar. Então. Mentira, eu joguei o Killzone no PlayStation 2, que eu achei horrível.
Segundo o Tango, aqui do Twitter, falou que os gráficos estão bem parecidos com o Battlefield 3, aquela primeira demo que foi...
É, então, como eu não consegui ver em HD e tal, eu não consigo comparar muito bem, mas eu também não achei muito absurdo. Tipo, eu não tenho uma máquina top e rodo Battlefield 3 com um gráfico bem alto, assim, então...
Olha, eu vou dizer a você que pelo pouco que eu vi de Battlefield 3 em HD nos vídeos, eu também não tenho jogo, e pelo pouco que eu vi também dessa demo do Killzone... Qual é o nome do... É Killzone? Qual é o nome mesmo, completo?
Shadowfall.
Shadowfall, beleza. Aí, pelo pouco que eu vi dos dois, eu achei o Killzone Shadowfall um pouco mais bem feito do que o Battlefield 3.
E olha, o Killzone inaugurou a tendência, anotem aí, Diego Petcher, a partir de agora os jogos não terão mais números no título, pelo menos durante um bom tempo.
Ah, é?
As sequências anunciadas nessa não tem número, é só subtítulo.
Eu acho que a questão do Killzone não ter tido número, porque... pelo cenário que apareceu, eu acredito que seja um prequel.
Ah, sim.
Pode ser, porque o Killzone 3 ele não fechou aquele arco, então eu acho que deve ser justamente isso.
Não, porque eu acho muito estranho, por exemplo, os caras chegam na cidade, certinho, bonitinho e tal, tudo mais. Aí depois começa a ser atacado, né? Claro que eu não sei dizer também se é um prequel, mas pelo que eu entendi no stream, era relacionado com Vecta, né, que é o planeta do primeiro jogo.
Uhum.
Eu não sei se foi reconstruído.
Pode ser que seja um spin-off, né?
Não, mas eu adoro que o Killzone e achei assim, fantástico. Tanto em gráficos quanto em som. O Killzone tem essa coisa do som.
O som realmente eu achei muito legal.
Achei bem legal.
E uma coisa que eu gostei, que eu achei incrível, cara, nos gráficos, que eu sempre acho legal quando eu vejo um jogo bem feito. As sombras, cara.
Exatamente.
Muita sombra e sombra muito bem feita, cara.
A sombra do Killzone 3 até tá bem parecido com esse do Watch Dogs, né? A sombra dá uma pipocada, né? Ela treme. A sombra treme, é engraçado. E a do Killzone que foi mostrado tá bem lisinha, definida.
Pô, tá quase perfeita ali, pelo pouco que eu vi.
Bacana.
Aí depois anunciaram o... Como todo mundo agora faz sucesso com FPS, agora vai ter um FPR, né? Um First Person Racing.
Aquele...
Drive Club, que o cara tava gozando porque você vai poder entrar no carro e botar o cinto de segurança. Sério, cara?
Jogo esquisito, né? Eu achei, assim... Foi ao nível de masturbação de Gran Turismo, né?
Cara, o Reston tá pegando esse conceito há 10 anos.
É. Eu não lembro quem foi que falou que era car porn.
É, tipo isso.
Soltaram essa.
Tava falando, você vai encostar no couro do banco e aí ele vai ser iluminado diferente onde você encostar. Ai. Meu Deus, quem se importa? É um jogo de corrida, entre e corre.
Tá, se fosse num fliperama desses, de tipo Game Station, que tem as máquinas lá e tem os bancos, você senta no banco, aí tá certo.
Mas eu achei a ideia do jogo assim legal, tipo, ó...
Não, a questão da imersão...
Corre aí essa parte da pista e depois eu corro a outra metade, alguma coisa assim.
Tem toda uma parte de social, mas me pareceu tão bizarro assim. É exatamente o que você falou, Giancarlo, car porn.
Não convenceu.
Exato. Eles falaram e não disseram nada pra mim. Tanto é que foi na hora que o stream me travou, eu não vi nada, só vi o nome do jogo no final.
Aí teve o Infamous novo, Second Son. Eu também não conheço nada de Infamous, então...
Eu também não, e eu me chateio porque é uma das franquias que eu queria muito jogar no PS3, mas como eu não tenho o PS3...
Eu não gostei dessa franquia e, assim, não me agrada o conceito.
Sim.
Eu também não curti muito o primeiro jogo. Eu não sei, o povo fala que o segundo melhorou, mas eu não me empolguei muito.
Eu só me decepcionei um pouco quando eu conheci Infamous, porque em momento algum, quando ele foi anunciado, você tinha indícios de que era um jogo sandbox, e aí ele se provou um sandbox, e aí isso meio que me diminuiu um pouco assim, o hype. Eu esperava que fosse um jogo mais tradicional, porque ele tinha a cara de ser realmente um jogo de ação mais tradicional, sabe?
O problema de sandbox é que pega todos eles, né? A gente fica mais brincando no jogo do que fazendo outra coisa, né? Eu pelo menos sou assim.
O negócio é botar andar de helicóptero, botar um cheat pra pegar bazuca e sair explodindo tudo. E não é errado, né? Se o cara quer jogar assim, tá se divertindo.
É, realmente. Mas assim, não deixa de ser engraçado.
Só vai aparecer o Jonathan Blow falando: pô, vocês estão jogando meu jogo errado, não era pra jogar. O Jonathan Blow é o próximo aqui, mas antes disso, foi anunciado junto com ele que é que o PlayStation 4 vai ter suporte a self-publishing. E aí o Play 4 vai ter essa questão de você se autopublicar, que é muito interessante. Eles obviamente não detalharam nada, não sei se qualquer um vai poder simplesmente colocar um jogo lá igual um iOS, por exemplo.
Não,
provavelmente não vai ser nesse nível, mas é bem interessante que... O Jonathan Blow mesmo vai ser autopublicado lá, né? Ele não vai... Ele entrou como representante desse...
Eu acho que se sair um kit de desenvolvimento decente, gratuito, né? Pra incentivar, mas talvez eu acho que pode acabar tendo... tipo igual aconteceu com o Greenlight, né? O Steam Greenlight.
Isso, seria uma boa ideia. Apesar que o problema é que o Steam, agora na DICE, o Gabe Newell criticou bastante o Greenlight, né? Falou que ele é muito restrito, que eles estão pensando em acabar com o Greenlight, não sei o quê. Então, não sei se a Sony olharia por esse lado também e falaria, pô, então, se eles já estão caindo fora disso, é melhor a gente nem botar.
O que é uma pena, né? Mas é realmente o ser humano quando quer estragar as coisas.
Não, porque no caso da Valve, é que eles acham que é restrito, que você tinha que ter um espaço mais livre ainda do que o Green Knight. E eu acho que, aí eu, bem sendo o Michael Pachter mesmo, dando um palpite bem sem tanto fundamento, é que o mais provável é que eles tenham uma loja secundária do Steam que funcione como o. Que seja mais aberto, que qualquer um consegue colocar o jogo lá, que. Ou tipo, no Greenlight, você tem uma quantidade de votos, o teu jogo entra automaticamente nessa segunda loja e já está sendo vendido. A Valve não precisa aprovar depois, alguma coisa assim. Então eu acho que, de repente, a Valve pode fazer alguma coisa desse tipo e quem sabe aí, né, o Play 4 também.
Eu acho que a Sony está se adaptando ao mercado, né? Ela viu que, por exemplo, com a App Store da Apple, apareceu muita coisa bacana, né? E gerou um novo mercado de coisas mais baratas e, consequentemente, a Apple, neste caso, ganhou com isso também, né? Ela ganhou uma porcentagem da venda.
Saiu agora o Jetpack Joyride de graça, né? Então, eles têm ido atrás de alguns jogos de mobile já para publicar, né? Então.
Acho válido. Tem bastante desenvolvedor indie aí que tá fazendo uma coisa legal.
Eu acho que essa questão de ter o touchpad no controle casa muito bem com os jogos de iOS, né? Apesar de não ser a mesma coisa, tipo um Cut the Rope ali não vai ser tão bom quanto um Cut the Rope no iOS, mas eu acho que isso abre um pouco para você ter jogos de usando uma tela de toque, no caso um.
Não, eu acho que o problema da segunda tela é isso. Eu estou jogando na TV, estou com o meu controle e com uma tela. Para que tela que eu vou olhar?
Ah, é, tem isso. No DS, que as telas estão uma em cima da outra, muito perto, você já não tá olhando para as duas telas ao mesmo tempo.
Exatamente. E se eu tenho que controlar o objeto do meu jogo embaixo do meu dedo, faz mais sentido a proposta da Sony, que eu vou encostar o dedo ali, não vou estar vendo o que eu estou encostando, eu vou ver na tela. Então vai funcionar mais ou menos como um cursor, né?
E aí eles anunciaram, o Jonathan Blow falou sobre o jogo dele, né, o The Witness, que vai ser exclusivo para o Play 4 no lançamento, o que significa que ele vai sair para tudo que for possível depois, né? Nessa hora o meu streaming estava travado, eu não estava vendo o vídeo, mas ele voltou no finalzinho e eu achei tão esquisito esse jogo dele.
Achei visualmente bonito,
É.
mas
E eu achei bizarro porque ele disse que vai ter 25 horas, é isso mesmo?
eu não prestei atenção nesse detalhe.
Eu também não me liguei nisso, não.
Isso eu vi num tweet de alguém, mas porra, cara, é um jogo indie de 25 horas, eu fico imaginando como é que vai ser.
Pareceu uma parada assim, meio Journey, meio aquele desenvolvedor maluco que só fala coisa louca.
Quem? Peter
Como
Molyneux?
é que é? Esse é.
Ah, tá.
Né? Foi meio viagem, eu achei.
Designer maluco é com ele mesmo.
Aí trocaram os carecas, veio o David Cage. E aí, pra mim, a primeira.
Trocar um maluco pelo outro?
Uma certa decepção, porque foi o primeiro jogo que eles anunciaram que era pro Play 3 e não é mais, que é o Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls, quer dizer, já foi
Peraí,
um jogo chutado pra geração seguinte.
eles migraram o jogo de geração?
Sim.
Sim, exatamente. Não
Então não
vai
vai ser mais
sair pro
PS3.
PS3. E aí ele ficou falando polígonos, polígonos e mais polígonos.
Orgasmos disponíveis.
Eu acho que realmente fazia meio sentido mesmo, é claro que decepção. Master veio aqui agora, né? Eu não tinha prestado atenção nessa parte, mas eu acho que talvez faça mais sentido do ponto de vista de marketing,
Eu
né?
também, cara,
Sim.
porque o PS4 agora, mais do que nunca, eles precisam de um system seller. Eu
Sim.
gostei que eles tenham feito isso. Eu também vou adorar se eles fizerem a mesma coisa com The Last Guardian, adiar o lançamento dele, tirar do PlayStation 3 e botar no PS4, que seja. Por mim, o jogo ficando bom é o que importa.
E realmente eu acho que realmente migrar para o PlayStation 4 vai aproveitar muito melhor a parte do hardware para mostrar os modelos 3D mais bonitos, né? Porque eu considero que hoje o Heavy Rain e o Final Fantasy 13, eu não cheguei a jogar o 13 e 2, né? E são esses os melhores que têm uma aparência de face melhor, né? São os que mais me impressionaram até hoje, né? O Beyond Two Souls impressionou muito no ano passado, nessa questão, né? É claro que se o jogo chegasse para o PlayStation 3, seria praticamente o jogo com os gráficos, a melhor parte gráfica do console mesmo, né?
É, acho que eles pegaram uma coisa que estava muito bacana no PS3 e falou, não, vamos botar no 4 porque vai ser... Já vai ter muito mais potência pra rodar isso aqui.
E aí eles provavelmente ganharam mais uns 2 anos de desenvolvimento aí também.
É, eu queria falar que eu achei bem legal a demonstração técnica da face do velhinho. Se bem que o cabelo tava meio esquisito, né? Mas uma coisa é mostrar aquilo, só o rosto, e outra coisa é mostrar um jogo completo, né? O corpo inteiro, sei lá, a física... Né? Não impressiona muito também, né? O que ele destacou foi a expressão facial, né? Sobrancelha, esse tipo de coisa que realmente transmite uma emoção. Porque o cara, ele só fala da emoção, né? Uhum. A ideia dele é passar a emoção no jogo, né?
E aí depois veio a Media Molecula, né? Que faz o Little Big Planet. Falar de... Alguém me explica que merda é aquela que eles falaram lá?
Não, o cara fumou, cheirou, fez tudo, né? Pra fazer aquilo. O que eu achei engraçado foi o seguinte, o cara chegou falando que a demonstração técnica era realmente impressionante, que era muito difícil, e durante a apresentação do Media Molecule ele falou que a tirania dos polígonos, né, que ficou mal encaixado, assim, né, o cara mostrando 30 mil polígonos e o outro falando do uso absurdo de polígonos, que teria que ser algo mais criativo, né. Sei lá... Um jogo esquisito, né? Parece mais uma brincadeira do que um jogo, né?
Eu acho que, na verdade, pra mim, né? Eu tô levando muito potencial no jogo, porque se a gente analisar o Little Big Planet, no primeiro a gente podia criar as fases não tinha tanta liberdade por conta da arquitetura do jogo. No segundo game, a gente tinha um pouco mais de liberdade, mais recursos. Na versão do PlayStation Vita, a gente tinha tudo isso e mais a questão do touchscreen. E eu acredito que esse novo jogo dele seja praticamente uma espécie de... Talvez um criador de jogos, uma plataforma, um framework na interna, né, que você vai modelar e você vai desenvolver para você publicar uma espécie de Little Big Planet mais avançado, né, que não é o Little Big Planet, né? Talvez seja a questão de você usar o Move e falar pro jogador, opa, tá aqui o controle, desenha o teu personagem, ou importe um personagem nosso, desenvolva a sua aplicação, publique no Gaikai, né, na rede social nova do PlayStation 3, né, e vamos ver como é que é o seu jogo e tudo mais, e mostrando, por exemplo, o exemplo da versão do Rock Band, né. 4 jogadores jogando, o cara modela a guitarra, pega, programa a guitarra, mas basicamente como se fosse uma plataforma, né, interna, né, eu acredito que vá para esse caminho, só que é claro que é tudo muito vago, é tudo muito abstrato, né, ainda, né.
Minecraft.
É, Minecraft. Talvez
seria um Minecraft avançado, né, com infinitas possibilidades. No final dá um zoom out, assim, e mostra uma cidade inteira criada, né, com base naquela modelagem. Então, se for feito dessa maneira, fica interessante mesmo.
Eu acho que eu perdi essa parte do streaming também, porque, assim, pra mim parecia só um ZBrush, assim. Tipo, era só um negócio pra você modelar e fazer um sculpt.
Depois passou algo parecido com um gameplay, mas ficou meio... Não passou claramente o que é.
Mas o mais importante dessa apresentação foi a aparição do fucking Move, né? Ele não morreu.
Tá lá respirando por aparelhos, mas, né?
Porque no começo da apresentação eu achei que aquela barrinha atrás do controle do DualShock substituiria o Move e ponto, né?
Ah, eu acho que não. No caso, eu acho difícil o DualShock... substituir o Move, porque já tem o Move tem mais liberdade, mas ele acaba não sendo tão aproveitado ainda pela indústria, né? Não tem tantos jogos ainda, ou talvez os próprios jogadores não se interessem, ou os jogos que a maior parte se interessa ainda usam o controle tradicional, né?
Eu não sei, porque assim, vocês acham que tem chance do Move vir com o Play 4?
Se vir, vai só encarecer.
Porque se ele não vier... Eu não sei, eu fiquei com a impressão de que ele não vem justamente por causa dessa questão do DualShock já ter aquela barrinha colorida, não sei o quê. Seria meio que um substituto. E aí, tipo, se ele não vier, volta pro mesmo problema que é do Play 3, né? Os caras não investem em fazer jogo pro Move porque não é todo mundo que tem, não sei o quê.
Exatamente. E a câmera que eles apresentaram é o Kinect, né?
É, e deu a impressão de que essa câmera vem com o Play 3, né?
Sim. Vamos ver como é que vai ser isso aí.
E aí também fica a questão se, até o Giancarlo tinha falado isso, né? Se esse Move vai ser o mesmo do Play 3, se é um Move novo.
Não, tem
É, eu
um.
digo pra mim que eles devam reaproveitar. Eu não acho que eles vão criar um acessório novo pra fazer a mesma coisa que o antigo.
É
Eu não
porque se eles
acredito.
criarem um novo, de repente eles podem, sei lá, aumenta um pouquinho a precisão, faz alguma coisa.
É, o que justifica aqui, eles poderiam fazer aí. Eu acho que a única justificativa plausível seria essa.
Eu acredito que a nova câmera do a nova PlayStation Eye que vai vir com o console pode acabar oferecendo uma precisão melhor e usando o próprio Move, né? Porque a parte meio da captura de movimentos tem a relação com a própria câmera, assim. Ah, vai
É,
ter
a
dois
câmera é uma
sensores.
parte importante da captura de movimentos. É o sensor de movimentos junto com o Move. Quer dizer, já resolveria, talvez até mesmo em parte, mas eu acredito que já resolveria o problema que você apontou, Diego.
De repente esse jogo da Media Molecule aí é pro Play 3, ele só tava mal encaixado.
Eu acho que não.
Sei Ah,
lá.
não, não é não, não é não.
Aí lançando o primeiro DLC da noite, apareceu o carinha da Capcom, é Yoshinori Ono, é isso?
Yoshinori Ono.
Cara engraçado,
Ele
né?
tava bêbado.
Não, acho que ele é daquele jeito mesmo.
Ele começou falando em inglês e depois chamou o intérprete. Que merda!
Realmente.
Deu uma zica nele, ele começou a falar inglês. Vai, fala pra mim aí.
Na hora eu pensei, opa, vamos anunciar Street Fighter V, porque ele é o produtor da série Street Fighter, né? Mas depois ele acabou anunciando a nova engine, né, e o novo jogo, né?
E aí a Capcom anunciou que vai comprar a From Software e lançar Dark Souls 3, não foi isso?
Não, se tiver um Dark Souls daquele jeito.
Foi a impressão que eu tive, porque eles anunciaram um jogo que chama Deep Down, né?
Pra mim tá parecendo um Dragon's Dogma anabolizado. O que não é ruim também. Eu, infelizmente, eu não joguei Dragon's Dogma, mas o pouco que eu vi me agradou. Então, pela ação assim, ele tá mais pra Dragon's Dogma do que pra Dark Souls, na boa.
É, pra mim ficou com muito cara de Dark Souls que eles ainda botaram umas textinhos, né? Encare seus medos, não sei o quê.
Ah, mas aí
Ou morra como covarde.
É.
Eu acho que tá mais ele. Pelo que eu tinha visto no stream, ele tinha muita pegada de primeira pessoa. Eu pensei, logo, é parecido com o Skyrim, né? É claro que a gente podia associar com o Dark Souls porque tem dragão, tem os caras ralando pra enfrentar o dragão e tal, tudo mais. E a questão de ser parecido com o Dragon's Dogma, né? É uma questão a se comentar também, porque a Capcom já oficializou que vai ter outro Dragon's Dogma, e não a expansão. Vai ter uma expansão nova, né? Vai ter uma expansão pro Dragon's Dogma esse ano. E
O atual.
eles também vão desenvolver outro jogo, né? Um Dragon's Dogma 2. Talvez, pode ser que esse jogo novo seja talvez o Dragon's Dogma 2.
Mas aí será que não valia mais a pena eles anunciarem já como Dragon's Dogma 2?
Também realmente
É, acho que
tem
eles
essa questão.
preferiram anunciar
Como eles botaram um Work Title e tal, acho
a
que.
tecnologia
Na
que vai
verdade, eles
ser usada.
anunciaram como New IP, cara. Eles falaram que é uma nova propriedade intelectual mesmo.
Na verdade, ele fez uma retrospectiva da tecnologia desde o PlayStation 1, como avançou até o 3.
Tô falando, né? Pô, a gente não ia poder ter feito Devil May Cry, não sei o que, se não fosse Play 2, Onimusha. Aí a Square a gente pode pular, né?
Não falaram nada?
Mostrava aquela apresentação da E3 do ano passado.
Agnes Philosophy, pronto.
O Shinji Hashimoto é o chefe da marca Final Fantasy. Isso foi interessante porque ele falou: Ah, podem esperar no um, no novos Final um novo Final Fantasy está em desenvolvimento e não sei o quê. E podem esperar alguma coisa nesse ano. Será que a gente pode ter um Final Fantasy com o lançamento do Play 3?
Assim,
É,
eu
suas
sei que ele falou
conversas.
uma coisa muito importante que foi GPU and GPU Processing Power. Pronto.
Ele, assim, talvez ele quisesse dizer esse negócio desse ano que podem, vocês vão escutar mais sobre o jogo esse ano, né? Mas não sei, na hora me bateu tipo, pô, será que eles vão lançar um Final Fantasy esse ano?
Eu não entendi nada que falou.
Pelo que eu entendi, ele tá falando da gente esperar até E3, que talvez tenha alguma coisa. Tem a questão do Final Fantasy Versus 13, que ainda está na obscuridade, máxima, total, né? Uhum. É claro que pode acontecer da Square jogar o Versus 3 para virar o 15, ou lançar o próprio Versus 13 para o PlayStation 4, ou por causa de ter deixado o jogo na obscuridade, né? Ainda assim, deixar ele escondido por todo esse tempo, né? Mas também é difícil. Eu achei interessante ter falado, vamos ter um Final Fantasy, beleza. Aí anunciou e vai ter. Claro que vai surgir outras especulações, né? Mas é difícil saber o que pode acontecer, que a Square pode cancelar o Versus 13, usar toda a tecnologia que eles desenvolveram para o novo e tal. Essa demonstração do Agnes Philosophy, no ano passado, na época da E3, eles também tinham feito uma pesquisa de opinião. Opa, vocês querem que essa ambientação dessa tech demo vire um Final Fantasy também? Eles também deixaram isso no ar, né?
Aí veio a Ubisoft anunciar que realmente a gente não vai ter DRM sempre online no Play 3, no Play 4, porque se tivesse, ia ser ela que ia anunciar isso, né? Ela...
se tivesse, meu amigo, ela não ia ficar caladinha.
Ela ia falar, olha, vai ter aí o Play sempre online e tem um Assassin's Creed que vai usar essa merda. Mas aí eles anunciaram o Watch Dogs, que agora tá confirmado que sai pro Play 4, mas não disseram nada que ele não sai pro Play 3 também, né?
Não vai, não tem como sair pro PS3, não, eu acho, cara.
Eu acho que sai.
Você acha?
Eu acho. É só, entre muitas aspas, é só diminuir os gráficos.
Pois é, eu até lembro que, se não me engano, você mesmo que falou que você prestou mais atenção no streaming e disse que eles realmente não estão pesando tanto no capricho dos gráficos, por mais caprichados que eles estejam, já por causa dos novos conceitos de jogabilidades que eles estão investindo mais. E aí eu fico imaginando que talvez o PS3 não aguente tanto assim, essa carga, vamos dizer assim.
Questão de IA e tal, né?
Exatamente. Se aguentar, talvez, sei lá, eu acho que vai haver alguma perda, tipo o jogo rodar abaixo de 30 quadros, que hoje em dia é todo mundo cheio de frescura, que o jogo não pode rodar menos de 60, que o povo fica chiando.
Eu acho que vai ser no nível de Assassin's Creed, né?
E Assassin's Creed, ele flui legal.
Sim, sim.
Bem, estamos chegando no final já. Aí a gente teve Diablo 3 anunciado para PlayStation 4 e para o PlayStation 3.
Grande porcaria.
Que lixo, né?
Ah, eu gostei.
Eu não me interesso por Diablo, mas uma coisa que é interessante é que ele vai ter um co-op split screen para 4 pessoas. Isso parece interessante.
Aí sim. Eu tinha prestado atenção só em... Ah, vai ter multiplayer, mas eu não me toquei que ia ser co-op, tá ligado?
É, porque a Blizzard já vem falando há um tempo que estuda lançar para console. Eu acho que o pessoal não esperava realmente na conferência isso.
A expectativa foi alta, mas no final...
Foi broxante.
Teve meia dúzia de aplausos, né? Tipo...
Não, e aí, só de sacanagem, quando eu tava quase terminando, tão com uma musiquinha que aparentemente era musiquinha de WoW, e aí você pensa, caralho, World of Warcraft pra PS4 também, e aí, ou então pra PS3, e aí saem os caras e entra o maluco da Activision pra falar bobagem. Ah.
Eu fiquei realmente surpreso da Blizzard, né? E pode, talvez, abrir margem para que o próximo jogo dela, o tal do Titã, que ninguém sabe como é que vai ser, nem nada, mas possa também sair na próxima geração, direto no PlayStation 4 e PC, e talvez no novo Xbox, né? Porque que negócio, é arquitetura x86. Se é arquitetura de PC...
É verdade, então tornou-se bem mais fácil.
Até mesmo World of Warcraft pode ser portado pro PlayStation 4, né? Mesmo tendo os gráficos de 10 anos atrás, né? Mas eu acho muito difícil, porque o World of Warcraft, ele é muito... enraizado com o teclado, né? Eu não consigo imaginar o jogo com controle.
Ah, com certeza. Não. Ele é muito comando pra uma interface tão limitada quanto o joystick, sabe? Só se de repente lançarem acessórios de teclado e mouse pro PS4, que é bastante comum nos outros consoles também.
O que o Flauzino falou é bem interessante, porque ela pode estar se aproximando agora nesse primeiro momento, falando, ó, agora vocês têm Diablo 3, mas... mais pra frente eles vão estar mais acostumados a estar no console e aí podem anunciar uma coisa bem... que todo mundo goste, né? Uma coisa legal.
É, um sonho desse negócio de aproximação com arquitetura de PC e tal seria o Steam ter aparecido lá e falando, olha, a PSN agora é gerenciada pelo Steam.
É nem sonho, né? Vocês abriram o link que o Flauzino mandou aí do DualShock?
Peraí.
Meu, eu te falar, eu gostei desse controle, ficou bem legal, hein?
Também achei muito massa, cara, eu adorei esse controle. Pra mim, eu acho que tem tudo pra ser um ótimo controle, cara.
Parece que a pegada melhorou 100%, sei lá.
Agora, uma coisa que o Fábio Santana, ex-Precision Blog agora na Capcom, comentou no Twitter que os botões de Start Select sumiram, né?
Sim, sumiram.
Sumiram.
É, o novo botão de Options combina as funções do Select e do Start.
Achei engraçado, embaixo do botão PS tem a entrada de microfone, né, parece, e uma entrada de porta de expansão.
Provavelmente para acessórios, tipo aquele teclado que tem para Xbox, ou para qualquer outro acessório do tipo.
Isso. É, então aí o último anúncio, a Activision falou que vai lançar que vai lançar jogos na janela de lançamento, mas não falou quais. Provavelmente na E3 eles vão anunciar que vai sair o Modern Warfare 4, né?
Claro, né? Por que não?
E que a Band vai lançar o Destiny. Eu achei duas coisas engraçadas nessa parte, que primeiro é a Sony esfregando na cara da Microsoft a Band, né?
Né?
E o segundo é que foi falado Halo numa conferência da Sony.
Alguém vai ser demitido.
Eu vi muito sonista enchendo a bola no Twitter, falando Halo numa conferência da Sony, tereréu, tereréu. Na mesma hora que tu comentou, Diego, a galera também tava repetindo isso.
Eu tô falando só de zoeira mesmo. Porque...
Não, eu sei que você falou de zoeira,
não,
mas...
Nada a ver.
O cara manda um After Halo, não sei o que, né? E aí eles mandaram lá o Destiny no Play 4 vai ter algum conteúdo exclusivo, diferente, né?
E vai sair pro Play 3 também, né?
Vai sair pro Play 3 também. Ele tinha sido confirmado já pro 360 também, né? E aí ele provavelmente sai pro próximo Xbox.
Inclusive tem referências desse projeto Destiny no último Halo, né? Alguma coisa assim.
Ah, parece que tem alguma coisa
assim. Sim, o andamento do desenvolvimento de todo o projeto, não apenas desse jogo, do Destiny, já vem de anos e anos, tá ligado?
Vazaram os documentos do contrato há um tempo aí também.
Eu achei um projeto, assim, muito audacioso, né? É algo grandioso. Eu imagino, assim, tipo um World of Warcraft com FPS meio misturado. Que você
O que eles disseram é que ele não vai ser MMO, né? É que a ideia é que você compartilhe a sua quest, sei lá, mas tipo com poucas pessoas. É. O jogo vai controlar mais ou menos o número de pessoas que estão jogando contigo, que você
imagine uma mistura de um jogo de tiro com Journey, tá ligado? Com aquela forma de você interagir com os jogadores que você vê em Journey, tá ligado?
Entendi.
Eu imaginei mais ou menos isso.
É, por aí.
Eu acho que deve ter também alguma relação também com o Borderlands, né?
É, porque o Borderlands são quatro jogadores fixos, né?
É, exatamente. Ele é praticamente um Diablo primeira pessoa. Ele é bem mais tradicional.
Bem, aí termina, né, o anúncio dos jogos aí. E aí eles estavam com tanta vergonha da data que eles botaram no telão e falaram tchau, gente!
Sai correndo.
Rapidinho, né? Holidays.
É, feriado de 2013, então provavelmente... Eu não sei, feriados... Presume-se que é ação de
final
graça
de
do Natal, né? Só que aí teve essa data mais ou menos, e aí não teve imagem do Play 3, do Play 4.
Vocês sentiram falta da imagem do console?
Não.
Sabe o que é, bicho? É porque eles realmente não fizeram o mesmo estardalhaço que a Nintendo fez, tá
mas
ligado?
Mas a Nintendo também não anunciou da primeira vez, ela mostrou só o controle, né?
Não, mas...
Não, ela mostrou...
O Wii U era muito maior do que a expectativa em torno do PS4, tá ligado? A galera falava muito no Wii U, e aí já tinha aquelas fotos bem mais antecipadas do Gamepad e tudo mais, aí a galera ficou curiosa desde muito tempo sobre como seria o console, já que eles já tinham visto o controle nos rumores e aí se confirmou, tá ligado? Aí eu acho que por causa disso, não teve tanto impacto dessa vez com a Sony.
Mas se você olhar, faz sentido, porque a Microsoft em algum momento vai anunciar o Xbox e aí a Sony no dia seguinte vai e mostra o Play 4, né?
Deixou uma carta na manga.
Chama atenção de novo.
Qualquer coisa eles não mostraram mesmo, né? Só deram aquelas poucas informações sobre o hardware. Então qualquer coisa eles mudam ali rapidinho pra tentar superar ou pelo menos igualar.
É, eu não digo nem questão disso. É mais questão de marketing mesmo, de jogar, ó. Tá todo mundo falando dessa merda? Olha aqui o Play 4 aí.
É uma boa.
Uma essa, tum!
Tem uma outra teoria, acho que o pessoal não liberou a imagem do console para o pessoal não fazer piadinha.
Ah, também.
Porque, até hoje, né, é a churrasqueira, sei lá, porra, que é o PlayStation 3.
É verdade,
George Foreman.
Os dois primeiros eram churrasqueira, esse Super Slim agora é o porta de mercearia, que eu batizei.
E aí também não anunciaram, também era muito óbvio, mas eles não anunciaram o preço, né?
Tá, sim.
Claro, né? Não, eles têm que deixar alguma coisa pra E3, eu falei até isso no bolão do jogabilidade.
Mas isso tem a questão de que a Nintendo, por exemplo, com o 3DS, diz que decidiu o preço do 3DS de acordo com o retorno do público, da imprensa, né? Então, tipo, ah, o pessoal quer essa merda, vamos vender mais caro.
É, não, o Satoru Iwata mesmo disse na cara, eles vão comprar por qualquer preço que seja, ele acabou se dando mal.
Tem a questão de que eles podem manipular esse preço aí de acordo com o preço do Xbox também, né? Aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho, pra ficar mais competitivo, então...
O Kaz Hirai, ele virou... O que que ele virou? Presidente geral da Sony Mundial? Como é que é?
Ele virou presidente e CEO da Sony em 1º de abril de 2012.
Ah, não, é mentira, né?
Não é. a Wikipédia não mente.
Acabou de editar, né?
Né?
Não, eu nem editei, não.
Bem, era isso aí que teve na conferência. Vocês querem falar mais alguma coisa? Todo mundo vai comprar um?
Com certeza.
Ah, eu também tenho muito interesse mesmo. É claro que engraçado que eles não comentar, por exemplo, todas as partes que todo mundo tem medo, né? Ah, vai ter bloqueio de jogos usados? Não vai. Vai ter? Não vai. Não falaram nada.
Você só vai descobrir quando comprar, cara. Você vai comprar e vai vir com um termo lá que você não pode contar para as pessoas se tem ou não isso.
É por isso que eu sempre digo para todo mundo, e eu vou dizer de novo aqui, e o Diego, se quiser, que bote um pi para censurar. Early adopters só tomam no cu. Eu prefiro esperar sair o próximo Xbox, prefiro ver como é que o mercado vai reagir, como é que os consoles vão ser, e a partir daí eu vou escolher e tudo mais. Se bem que eu fiz isso nessa geração atual, eu acabei não comprando console nenhum. Mas eu prefiro ser cauteloso.
É, mas uma vez que essas funcionalidades sejam anunciadas, você decide se pra você vale a pena ou não.
Não, cara, porque não é tudo, pô. Ainda já teve justamente essas lances que você falou que o cara precisa ter cautela, quer dizer... Sempre vai ter um porém, sabe, cara? Esse lance de bloqueio de jogos usados, eu fiquei muito cabreiro quando a Sony registrou aquela patente, cara.
Eu sei, mas eu tô falando assim, vai ou não vai? Isso vai ser anunciado quando o PlayStation 4 sair, ou em algum momento antes. E aí, o que for anunciado, você vai dizer, pô, eu concordo com isso ou não, eu posso comprar o videogame ou não, mas depois...
Mas e aí, se a Microsoft vir com a mesma história, você vai ficar sem opção, né? É.
Porra. Ah, eu jogo no PC, que eu já tô jogando mesmo.
Ó, a minha opinião é a seguinte, os que ficaram frustrados, esperem pela E3.
É, verdade.
Jogo,
ainda
mesmo.
Tem muita novidade pra ser revelada. Vamos
jogo
ver aí.
Lá. Agora foi só uma...
Foi só o PS3, o PS4 realmente.
É.
Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso bate-papo aqui a respeito da conferência de hoje da Sony, né? Todas as novidades sobre o PS4, PS Vita e os serviços da PSN e tudo mais. Alguns pouquinhos jogos, alguns anúncios que agradaram, outros que não. E se você, por acaso, ouviu aí, gostou do nosso papo, tiver alguma opinião a respeito, se você também acompanhou a conferência da Sony e quer deixar tua opinião a respeito, se você gostou, se você não gostou, se você tem boas ou más expectativas a respeito do PlayStation 4 e tudo mais, deixa comentário aí conosco, deixa comentário aí no post do episódio de hoje do SelectCast. Conversa lá com a gente também através dos nossos twitters, a gente vai colocar os links aí no post, não é isso?
Isso. E façam a pré-compra do PlayStation 4 pelos links do Select Game.
É isso aí. Vamos colocar links do senhor Saraiva aí pra...
Senhor Saraiva.
Então é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Select Game, do Select Cast, que eu esqueci o número. E até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Special Edition.
Falou, pessoal.